Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, pessoas que nos acompanham também através da internet, gostaria, senhor presidente, seguindo o que já foi feito hoje aqui pelo senador Jorge Viana, dizer que a capital do estado do Acre vem enfrentando nos últimos dias uma situação grave com a alagação provocada pela cheia do rio Acre, que chegou a quase 17 metros em Rio Branco e desabrigou mais de 1.000 famílias. Foram exatamente 1.176 famílias. Hoje a Prefeitura de Rio Branco está auxiliando com o apoio do Exército e também do Governo do Estado na remoção das famílias na chamada Operação Volta para Casa. Graças a Deus, as águas do rio Acre voltaram ao nível considerado normal. Na medição de hoje, às 9 horas da manhã, o nível do rio Acre era de 11 metros e 84 centímetros, um nível considerado seguro pela Defesa Civil. É a vazante que permite o retorno das famílias em segurança para as suas casas. Outro fator importante no retorno das famílias para as residências é o avanço nos serviços de limpeza das ruas e casas atingidas pela alagação. O cenário nas ruas destruídas pela enchente de 2014 é desolador. Mas o prefeito Marcos Alexandre e o governador Tião Viana trabalham com suas equipes desde a segunda-feira na operação de limpeza dos bairros afetados pela cheia do rio Acre, em Rio Branco. O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a Censur, e as áreas prioritárias foram definidas no sábado, dia 15, numa reunião entre o prefeito Marcos Alexandre e os presidentes das associações dos 18 bairros mais atingidos pela enchente. A operação de limpeza está sendo realizada simultaneamente nesses 18 bairros. Essa operação de limpeza está sendo realizada simultaneamente nos 18 bairros e conta com um grande contingente de homens e também máquinas que estão sendo mobilizadas para esse serviço. Equipados com pás carregadeiras, retroescavadeiras, caçambas, caminhões carga seca e caminhões pipa, dezenas de operadores, motoristas, garis e encarregados fazem essa operação limpeza nos bairros. A previsão é que até este sábado, dia 22, todos os 18 bairros estejam completamente limpos. Ao longo de toda a semana, além da operação de limpeza dos bairros, o trabalho está garantindo o tráfego de veículos, evitando a proliferação de doenças. O governador Tião Viana, que também é médico, infectologista e doutor em medicina tropical, destaca a importância da limpeza para reduzir a possibilidade de transmissão de doenças típicas das enchentes, como a leptospirose, que é transmitida pela urina do rato e vem fazendo vítimas no Acre, além da hepatite A, que também tem relação com a água contaminada. Portanto, somente com uma ação eficaz de limpeza e desinfecção das vias públicas e dos quintais e também das casas, é possível fazer essa prevenção. Justamente por isso, essa ação de limpeza tem que acontecer antes do retorno das famílias para as suas casas. E o objetivo da Prefeitura é que os trabalhos avancem até que os bairros estejam completamente limpos. Essa limpeza começou pelos bairros Taquari, 6 de agosto, Triângulo Novo, Comara, Cidade Nova, Alzira Cruz, Beco da Cigana, Cadeia Velha, Dalberto Aragão, Baixada da Bitaza, Base, Ayrton Senna, Aeroporto Velho, Palheiral, que tiveram as suas ruas atingidas. O prefeito Marcos Alexandre está acompanhando de perto a ação de limpeza e tem feito visitas aos bairros mais atingidos. Ele esteve ontem, por exemplo, no bairro Ayrton Senna, que foi o quinto bairro a ser completamente limpo. Também na limpeza das casas, há um apoio direto da Prefeitura e do Governo do Estado, através das secretarias municipal e estadual de saúde. elas fornecem o kit de limpeza para garantir que a desinfecção aconteça de maneira segura. E quero destacar aqui a postura responsável e comprometida das equipes, tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura, e também do governo federal, através da Defesa Civil, do Exército, da Aeronáutica, que tem tido uma atitude de muita solidariedade no atendimento às famílias atingidas pela alagação, desde a remoção dessas famílias de suas residências tomadas pelas águas, aos cuidados nos abrigos onde elas foram colocadas temporariamente, e também agora no trabalho de retorno para casa. Há todo um esforço conjunto, desde os gestores até voluntários. A população também tem sido muito solidária, tem dado uma contribuição muito importante. Como já é sabido, milhares de famílias foram prejudicadas com a cheia do Rio Acre. A vazante começou no final da semana passada e o momento ainda é de cuidados. E, por isso, esse apoio especial que vem sendo dado pelo prefeito Marcos Alexandre e o governador Tião Viana. O número de famílias atingidas, quando o nível atingiu seu ponto máximo, com 16 metros e 77 centímetros, chegou a atingir um número de 1.176 famílias, num total de 4.500 pessoas. Neste momento, a Assistência Social, a Secretaria Municipal de Assistência Social, informa que ainda existem 951 famílias abrigadas. Elas estão no parque de exposição, estão sendo desmontados os abrigos do Sesc Bosque, do Ginásio Coberto, os abrigos do Parque de Exposição permanece. E eu gostaria, senhor presidente, também de fazer uma ressalva que nós tivemos uma contribuição muito importante no último sábado com a presença da presidenta Dilma Rousseff em Rio Branco. Ela esteve fazendo um sobrevoo na capital, depois esteve reunida com as famílias abrigadas no Parque de Exposições, e isso para nós tem um significado muito especial, porque as palavras, elas têm um significado, mas o significado maior para a gente é o gesto, é a presença. E a presidenta Dilma demonstrou uma sensibilidade muito grande ao estar com o governador Tião Viana, com o prefeito Marcos Alexandre, e também fazer uma visita aos abrigos, receber o abraço das pessoas, posar para fotografia e acompanhar com o prefeito Marcos Alexandre e com o governador Tião Viana o desenho estratégico que foi desenhado para o atendimento de todas as vítimas e, ao mesmo tempo, acompanhar também qual é o planejamento que vem sendo desenvolvido tanto pelo governo do Estado quanto pela Prefeitura de Rio Branco para dar uma resposta definitiva a esse problema da alagação. E, nesse sentido, o governador Tião Viana fez uma exposição através de um vídeo e de retroprojetores mostrando o programa Minha Casa Minha Vida, como ele está sendo executado no Acre, principalmente através da Cidade do Povo, que prevê a construção de 10.500 casas para atender prioritariamente famílias que são atingidas por essas alagações. Ao mesmo tempo, o prefeito Marcos Alexandre também mostrou quais são as ações principais que estão acontecendo no município de Rio Branco, como fruto da parceria com o governo federal, principalmente no que diz respeito à mobilidade urbana, os terminais urbanos e o shopping popular, que visa atender aos feirantes ali do centro comercial da cidade, da parte central da cidade. O shopping popular é um investimento que está acontecendo também, que vai dar uma grande contribuição para melhorar as condições do centro da cidade. E a presidenta Dilma, ao ter acompanhado esse conjunto de ações e, principalmente, a atenção especial que o governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco estão tendo para com os alagados, as pessoas vítimas da alagação, ela passou muita segurança, se colocou à disposição para ajudar naquilo que for possível, que estiver ao alcance do governo, seja através da aeronáutica, seja através do exército, seja através da Defesa Civil Nacional, e ao mesmo tempo se colocou completamente à disposição para ajudar naquilo que estiver ao seu alcance. E vale a pena ressaltar que foi o objeto do pronunciamento do senador Jorge Viana, que a gente, enquanto está na operação, volta para casa em Rio Branco, porque as águas do rio Acre atingiram um nível que dá uma certa segurança, isso avaliado pela Defesa Civil. Não podemos dizer o mesmo do rio Madeira, que teve hoje o nível de 19,32 metros e podendo chegar a 19,50 metros, segundo previsão da Agência Nacional das Águas. Isso compromete completamente o tráfego de caminhões entre Porto Velho, no estado de Rondônia, e Rio Branco, no estado do Acre. Então, a situação continua muito preocupante no que diz respeito à alagação do rio Madeira, e isso afeta diretamente o Acre, porque grande parte de todos os produtos alimentícios e outros produtos básicos que chegam ao Acre, chegam através da BR-364, que nesse momento está interrompida. Então, nós estamos vivendo uma situação bastante delicada. Enquanto o nível das águas do rio Acre chegou a um ponto que dá uma segurança para a volta das famílias às casas, e já tem uma mobilização do governo do Estado e da Prefeitura para a volta das famílias às suas casas, não podemos dizer o mesmo em relação à situação do rio Madeira em Rondônia, que continua num nível bastante preocupante e que pode, inclusive, ficar mais elevado esse nível e comprometer completamente o tráfego de caminhões entre Porto Velho e Rio Branco. E gostaria, senador Paim, senhor presidente, terminando minha exposição, pedir a Vossa Excelência que pudesse pedir a transcrição na íntegra desse documento, porque é um documento que tem que ficar registrado aqui no Senado Federal, e usar os meus minutos finais para fazer um relato da experiência fantástica que tive na semana passada, juntamente com o senador Jorge Viana, de conhecer a Estação Antártica e todo o trabalho realizado pelo Programa Antártico Brasileiro, através de um convite que nos foi formulado pela Marinha do Brasil, e que nós pudemos estar presentes numa missão que considero assim uma missão excepcional, e fico muito agradecido à Marinha do Brasil, a todos os seus comandantes, né, que puderam nos levar com total segurança, juntamente com a aeronáutica, e pudemos fazer um pouso lá na Antártica, no continente do gelo, e conhecer as experiências de pesquisa que estão acontecendo lá como fruto do Programa Antártico Brasileiro. Então, senhor presidente, na semana passada, tive a satisfação, atendendo o convite da Marinha do Brasil, através do almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, comandante da Marinha, de integrar a comitiva que visitou o continente antártico, e pude verificar em loco a reconstrução da nossa Estação Antártica Comandante Ferraz, que foi destruída através do incêndio 2 anos atrás. Seguiram também na expedição o senador Jorge Viana, alguns deputados federais, o major brigadeiro do ar Carminati, o general de divisão médico Feitosa, general do Exército, a secretária executiva da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Suzana Dickmann, o contra-almirante Sami, o brigadeiro do ar Heraldo, o contra-almirante Jorge Machado, subchefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Paulo Argenta, o secretário da SAI, Sérgio Margulis, a terceira secretária do Ministério de Relações Exteriores, a secretária Bárbara Boechat, e o assessor de relações institucionais da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, o capitão do Mar e Guerra, reformado, o Teixeira. Vale a pena reforçar aqui que o capitão de Mar e Guerra, reformado, Teixeira, é um dos pioneiros dos trabalhos e de pesquisas no continente antártico. Ele é uma das pessoas que detém o maior número de informação, ele tem um conhecimento muito profundo a respeito de tudo que é feito e de todas as possibilidades daquela região. E quando nós estamos falando do continente antártico, nós estamos falando de uma extensão que é 1,6 vezes maior que o Brasil, quer dizer, é quase o dobro do tamanho do Brasil em termos de extensão territorial e que tem 80% de toda a água doce do mundo. Várias autoridades civis e militares que tiveram a oportunidade de conhecer essa experiência certamente ficaram muito impactadas com o que viram. Quero agradecer aos oficiais e civis do gabinete do comandante da Marinha que fizeram todo o trabalho de logística para que a viagem não sofresse qualquer modificação no planejamento. O Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR, foi criado em 1982 com a colaboração de um grupo de pesquisadores que, juntamente com a Marinha, deram início à primeira expedição brasileira antártica, com a tarefa inicial de realizar um reconhecimento hidrográfico, oceanográfico e meteorológico e selecionar o local onde seria instalada a futura estação brasileira. O sucesso da primeira expedição resultou no reconhecimento internacional e na nossa presença na Antártica, que permitiu, em 12 de setembro de 1983, a aceitação do Brasil como parte consultiva do Tratado da Antártica, com base na intenção do programa de instalar uma estação científica e de continuar realizando operações anuais naquele continente. O PROANTAR, o Programa Antártico Brasileiro, é gerido por uma parceria entre os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Meio Ambiente, Relações Exteriores, Minas e Energia, da Defesa e o CNPq. A quantidade de órgãos públicos envolvidos evidencia a importância do programa para o país. A Antártica influencia de maneira muito importante no clima mundial e na vida do planeta e detém as maiores reservas de gelo e de água doce do mundo e é a depositária de riquezas energéticas e minerais incalculáveis. O Programa Antártico Brasileiro vem sendo realizado de maneira muito, muito corajosa, muito séria, muito responsável, muito disciplinada, e tem aqui o meu reconhecimento e tem com isso realizado pesquisas com descobertas importantes sobre aquele continente. Nessas últimas três décadas, pôde realizar uma média anual de 20 projetos de pesquisas nas áreas de oceanografia, biologia, biologia marinha, glaciologia, geologia, meteorologia e arquitetura, além de permitir à Marinha do Brasil, com apoio da Força Aérea Brasileira, realizar uma das maiores operações de apoio logístico em termos de complexidade e distância. O Programa Antártico Brasileiro tem legado ao país, a par da produção científica, a formação de novas gerações de pesquisadores antárticos, a consolidação de importantes experiências operacionais em ambiente glacial, de clima adverso e o desenvolvimento de uma logística complexa de alcance internacional em área remota. Em 1984, foi inaugurada a Estação Antártica Comandante Ferraz, localizada na Península Keller, no interior da Baía do Almirantado, na Ilha do Rei Jorge. Em 2012, um grave incêndio destruiu a edificação principal da estação. Apesar do incidente, as pesquisas científicas prosseguiram com os recursos disponíveis e com o navio de apoio oceanográfico Ari Rangel e o navio polar Almirante Maximiano e os laboratórios que não foram afetados pelo incidente. Além disso, a comunidade científica nacional, amparada pelas manifestações de solidariedade enviadas por instituições de outros países com os quais o Brasil tem sólida cooperação na Antártica, está podendo realizar atividades conjuntas com esses parceiros durante o tempo de reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz. Em 10 de outubro do ano passado, passada, a Marinha do Brasil recebeu o projeto para a reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz, após um concurso organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, com mais de 100 projetos inscritos. O projeto foi elaborado pelo Escritório de Arquitetura Estúdio 41 de Curitiba, que levou em conta as considerações da Marinha e dos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovação e do Meio Ambiente para ser preparado. O projeto prevê uma área em torno de 4.500 metros quadrados do edifício principal e cerca de 500 metros quadrados de unidades isoladas. A estação será construída no mesmo local ocupado anteriormente, com capacidade para abrigar até 64 pessoas durante o verão e 34 pessoas no inverno. A complexa infraestrutura será composta por sistemas de água potável e residuária, energia, resíduos sólidos, rede lógica e comunicações de dados e voz, segurança logística, instalações mecânicas e sistemas especiais como fonte de energias renováveis. Serão 19 laboratórios, 5 unidades de pesquisas independentes, módulo de meteorologia, módulo de ozônio, Punta Plaza, Ipanema, 5 unidades de logística e segurança, refúgio, estação rádio, emergência, oficina náutica, módulo de mergulho e casa de bombas. Além disso, terá biblioteca, academia, lan house, centro cirúrgico de emergência, dentre outros ambientes. O projeto encontra-se em fase de licitação para a construção, para a reconstrução das edificações e com um custo estimado de 140 milhões, cuja obra e suas fundações está prevista para iniciar no próximo verão austral, em novembro de 2014, e com o término previsto para o ano de 2016. Então, senhor presidente, para concluir esse meu pronunciamento, eu gostaria de reforçar o meu agradecimento à Marinha do Brasil, o meu agradecimento especial a todos os oficiais e civis, tanto da Marinha do Brasil quanto da Aeronáutica e do Exército Brasileiro, o general Feitosa, que foi muito gentil para conosco, atuando também como médico da equipe lá, aqueles que sentiram algum momento, ele sempre estava à disposição para dar uma atenção especial. Toda a equipe da assessoria parlamentar da Marinha, da Aeronáutica aqui no Senado Federal também foi muito solícita. E o mais importante de tudo, senhor presidente, foi poder ouvir das pessoas que compreendem a importância estratégica da presença do Brasil do ponto de vista do trabalho científico mesmo. Não se trata de ação de defesa militar, mas sim de trabalho científico no continente antártico. Nós temos hoje uma certeza: o Brasil não deixa nada a dever às grandes nações do mundo no que diz respeito a logística que ele instalou para o seu programa Antártico Brasileiro. Tanto é que para essa nossa viagem, nós saímos aqui com o avião da FAB, viajamos a jato, depois fomos uma parte de Punta Arena até a Antártica de turbo-hélice, um avião Hércules C-130. Depois tivemos o apoio para viagem também de helicóptero num trecho entre a estação e o navio. Depois uma parte também do navio, pelo menos 4 horas entre a estação chilena e a estação brasileira. E dessa forma a gente pôde perceber que o Brasil está bem estruturado para apoiar a pesquisa no continente antártico. E com certeza das descobertas que forem feitas nesse estudo de ambiente glacial, tenho certeza que o Brasil não vai ficar a dever a nenhum centro mais avançado, porque ele está verdadeiramente dando uma atenção especial. E aos nossos militares da Marinha, o nosso agradecimento especial, porque eles levam a bandeira do Brasil aos lugares mais distantes, aos lugares mais inóspitos, para mostrar que o Brasil é uma grande nação e que pode dar uma grande contribuição para o planeta num trabalho solidário, porque a Antártica não é espaço de ninguém, é espaço de todos. Lá todas as nações se solidarizam e trabalham harmonicamente, uma ajudando a outra, pesquisadores das mais diferentes nacionalidades estão permanentemente prestando solidariedade um ao outro, porque aquele ambiente é um ambiente de extrema dificuldade, é um ambiente inóspito, perigoso e precisa exatamente da solidariedade de todos para que o trabalho aconteça. Então, fica aqui o meu cumprimento à Marinha do Brasil e a todos que participam do Programa Antártico Brasileiro, ProAntar, e a certeza de que esses pesquisadores, essas pessoas que dedicam a sua vida vocacionadamente para novas descobertas em ambientes polares, na Antártica, certamente essas pessoas estão dando uma grande contribuição para gerações futuras, buscando conhecimentos que serão absolutamente importantes, principalmente porque na Antártica estão concentrados 80% da água doce do planeta. Fica, então, esse meu registro, senador Paim, e peço a Vossa Excelência a gentileza de pedir a transcrição integral desse pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente.